Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre o suicídio com o médico José Manuel Bertolotti. Dr. Bertolotti, outra impressão que a gente tem é de que uma característica do suicida é a depressão, mas nem todos os casos apontam nessa direção, né?
Não, existe um mito mesmo entre os médicos, entre os psiquiatras, que a maioria dos suicidas é deprimida. Não é verdade. Tomado isoladamente, a doença mais frequentemente associada ao suicídio é a depressão. Entretanto, não mais que 40, 45% das pessoas que se suicidam tinham depressão no momento do suicídio. Muito próximo da depressão existe o alcoolismo, que é um diagnóstico pouco comentado também, e que em torno de 35 a 40% das pessoas que se suicidam são alcoolistas. Normalmente, na prática, na clínica, há uma grande associação entre alcoolismo e depressão. De forma que, se nós juntarmos alcoolismo e depressão, cerca de 2/3 das pessoas que se suicidam têm um ou outro, ou ambos.
Certo. E, doutor Bertolotti, a questão da, por exemplo, da violência física ou sexual, ele pode ser um fator desencadeante do suicídio?
Olha, está muito na moda agora dizer que abuso sexual na infância é um grande fator de risco para o suicídio. Eu acabei de chegar agora essa semana de um grande congresso de prevenção de suicídio que houve na Austrália, na Ásia, e alguns dados novos, mais revisados, mostraram um quadro um pouco diferente. Existe uma técnica de análise que é a seguinte: se você identifica um fator associado com uma doença, se você remover aquele fator, o que, que você diminui da doença? Um exemplo mais fácil de entender é fumo e câncer de pulmão. Se você remover o fumo do mundo, você reduz 60% dos casos de câncer de pulmão. Quer dizer que o fumo é importante para o câncer de pulmão, mas não é a única causa. 60% de todos os cânceres de pulmão são devidos ao fumo. Este estudo parecido, mesma técnica feita com o suicídio, mostrou que se você retirar o abuso sexual, você reduz não mais que 5% dos casos de suicídio. Ou seja, é um fator de risco documentado, entretanto com um poder muito pequeno.
E, doutor Bertolotti, no caso das características de uma época em que se vive, por exemplo, no romantismo, a ideia de se morrer jovem, tísico, era uma coisa vista como uma coisa bonita. No nosso caso, na nossa época, a gente tem uma preocupação imediata com sucesso, cobrança para que você atinja rapidamente um ápice profissional. Essas características podem também contribuir para o aumento do número de suicídios?
A pergunta é difícil esta. Na verdade, no romantismo, não é que o ideal fosse morrer de tuberculose. É que não tinha tratamento para tuberculose. Então, apanhar tuberculose era praticamente, a taxa de mortalidade era altíssima. Então, se ia morrer de tuberculose. E já que se vai morrer, então vamos viver intensamente. Então, é um pouquinho diferente a percepção. Hoje a tuberculose é uma doença bastante tratável, então ninguém quer morrer logo porque está com tuberculose. O que existe é, hoje em dia, um culto da morte rápida. E isto começa com o movimento Beatnik nos Estados Unidos, que tinha um slogan que era: viva muito, viva rápido e morra jovem. Uhum. Então queime todos os cartuchos o mais depressa que puder para não ficar velho. Que, na verdade, é um culto da juventude. E existe um escritor inglês bastante conhecido, o Jonathan Swift, que escreveu As Aventuras do Gulliver, que já lá no século XVIII dizia: todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. E este é um dilema complexo, né? Porque não é possível viver muito sem ficar velho. Mas existe um mito, existe toda uma cultura do morrer jovem para não ficar velho. E aí, já que não se morre hoje praticamente das doenças infecciosas que matavam tanta gente, então as pessoas vão escolher a morte que querem ter.
E, doutor Bertolotti, existe também sempre uma discussão quando se fala numa doença psiquiátrica ou, enfim, de um transtorno qualquer, de que existe um componente genético determinante. O senhor acha que existe um componente genético no caso do suicídio?
Olha, esse é um debate muito quente atualmente em toda a ciência. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que possa existir um gene envolvido com um comportamento tão complexo quanto o suicídio. Este gene pode estar ligado ao suicídio, porém de forma muito indireta, através de muitíssimas variáveis, como, por exemplo, um gene que predispõe à depressão, um gene que predispõe à impulsividade, um gene que predispõe à agressividade, um gene que predispõe à violência. Então, o suicídio é um comportamento extremamente complexo que eu duvido que se encontre um único gene que possa explicar o suicídio, ou pelo menos dar conta de grande parte dos suicídios. Acho muito pouco provável.
Isso que o senhor está falando é importante, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha na família um caso de suicídio podia se achar, vamos dizer assim, condenada geneticamente a repetir o modelo, né? E não existe isso, né?
Não, isso é ficção científica para mim no momento.
Uhum. E, doutor Bertolotti, no caso de quem tenta se matar, ela pode estar apenas querendo chamar atenção? Quer dizer, chegou a um extremo de não comunicação que ela precisa chamar atenção, pedir carinho das pessoas e acaba adotando um método radical?
Existia até, digamos, os anos 60, uma percepção muito clara que havia dois grupos clínicos. Havia o grupo dos suicidas e havia o grupo das pessoas que faziam tentativa de suicídio. Naquela época, os suicidas eram como o senhor começou a entrevista: pessoas mais idosas, pessoas doentes, pessoas solitárias. E a população predisposta à tentativa de suicídio eram jovens, em geral mulheres, e em geral em situações de rupturas amorosas. Hoje nós temos uma situação muito confusa, que decorre, na minha opinião, do uso de métodos cada vez mais letais para a tentativa de suicídio. De forma que nós temos suicídios em pessoas cada vez mais jovens, temos suicídio cada vez mais alto em mulheres, o que embolou o meio de campo, para usar uma linguagem futebolística. Uhum. Entretanto, o que se sabe é que mesmo os suicidas muito decididos, eles vivem o que se chama de situação de ambivalência. E a maioria parece que não é que quer morrer realmente, quer mudar uma situação que está muito ruim, quer mudar uma situação desagradável. Isso se sabe de estudos de pessoas que fizeram a tentativa de suicídio de uma forma letal, entretanto, são entrevistadas pouco antes da morte, e praticamente todos os estudos que eu conheço, mais de 95% dessas pessoas ficam desesperadas porque não queriam realmente morrer. Queriam mudar uma situação, queriam não estar ali, queriam não estar naquela condição, queriam mudar alguma coisa, queriam chamar a atenção, queriam pedir socorro e não achar outra forma. O fato é que esta ambivalência do suicida é muito mais deslocada para o lado de continuar a viver se tivesse oportunidade do que de morrer. Isto fica muito claro no tal dos homens suicidas ou homens bombas, que em geral são islâmicos, onde a taxa de suicídio é muito baixa. Pois bem, essas pessoas que se enchem de bomba e vão explodir para matar o inimigo, todas elas, se pudessem matar aqueles inimigos sem morrer, não tenha dúvida que prefeririam isto. Eles aceito o sacrifício extremo de morrer, porque não tem jeito. Tem como entrar no meio de uma tropa de soldados inimigos, matar todos e sair incólume dali. Certo. Então, essa ambivalência é a característica do suicídio, e que é o recurso que temos que usar terapeuticamente cada vez que estamos diante de um paciente com ideação suicida, ou já que fez um plano, uma tentativa de suicídio.
Dr. Bertolotti, aí o senhor está tocando numa questão importante, que é: a pessoa deve procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica. Eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas veem o recurso a esse profissional como um sinal de fracasso: se eu estou indo lá é porque eu sou louco, e as pessoas não devem encarar assim, né?
Existem dois problemas. Um deles é, primeiro, que as pessoas que estão numa situação muito difícil, decorrente de uma doença, principalmente homens, têm muita dificuldade em aceitar a ideia de que estejam doentes e que, portanto, deveriam procurar a ajuda de alguém. Entretanto, este fato, que é fundamental, tem uma outra face da moeda. É que muitas vezes nós vemos pessoas em dificuldades e nos mantemos afastados, nos mantemos assim, silenciosos. Às vezes, estender a mão a alguém ou se aproximar de alguém e dizer: olha, estou achando que você não está muito bem, tem algum problema, posso ajudar de alguma forma? Isso às vezes funciona mais ainda do que esperar que o deprimido se decida e procurar um psiquiatra, procurar um médico, porque ele tem esse estigma de que depressão é loucura. Então, as melhores campanhas de prevenção do suicídio atualmente, elas trabalham nos dois sentidos. De um lado, ajudar as pessoas a entenderem que certo sofrimento é uma forma de doença e que não vai desaparecer com a pura vontade do indivíduo, sim, que ele vai ter que se empenhar em procurar ajuda. Mas, de outro lado, existe esse aspecto muito importante de que nós todos nos eduquemos no sentido da solidariedade, de nos aproximarmos e estendermos a mão a alguém que estamos vendo que está sofrendo.
Tá certo, tá ótimo. Nós conversamos hoje com o Dr. José Manuel Bertolotti, que é médico, professor do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, professor titular da Griffith University de Brisbane, na Austrália, e, além disso, trabalhou durante 19 anos na Organização Mundial da Saúde e elaborou esse importante relatório que nós já conversamos aqui hoje. Dr. Bertolotti, mais alguma última recomendação?
Não, eu queria parabenizá-lo, porque essa foi uma entrevista muito bem feita. Gostei muito das perguntas.
Doutor Bertolotti.
Eu penso que esse é o tipo de... Eu falei da contribuição negativa da imprensa. Essa é a contribuição positiva da imprensa, que possa levar a população à informação de que suicídio é um problema grave, primeiro. Segundo, tem prevenção, não é uma fatalidade até que ocorra. E terceiro, que as situações de dificuldade, que as pessoas às vezes não veem mais uma saída, e naquele estado confusional, a única que vem é uma tentativa de suicídio, que isto tem várias portas, e que então temos que aprender a buscar essas portas. E a nós, que não temos nenhuma ideação suicida, ficarmos mais atentos para poder ajudar as pessoas. Tá. E estender a mão, emprestar o ombro, emprestar o ouvido e ouvir essas pessoas.
Tá ótimo. Muito obrigado, Dr. Bertolotti.
Eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Newton Gomes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.